Há 500 anos, ocorreu o que se chamava de cisma do Ocidente. O cristianismo, que na Europa Ocidental tinha o predomínio da Igreja Católica, já há muito tempo questionado, no século XV, no século XVI, vê surgir a Reforma Protestante. A imagem, a figura de Martinho Lutero, é o personagem talvez mais importante da Reforma. De lá para cá, as igrejas cristãs também se multiplicaram, se redividiram, e hoje a gente assiste, no mundo contemporâneo, a multiplicação de igrejas. Qual o significado da Reforma Protestante para a atualidade? Para discutir esse tema, eu converso com o Dr. Valdir Sternhagel, que é teólogo, é mestre em missiologia, e é com ele que eu converso agora. Dr. Valdir, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, obrigado por essa oportunidade, um privilégio, e vamos conversar um pouco.
Eu queria falar um pouquinho sobre 500 anos de Reforma Protestante. O cristianismo, mais do que nunca, ampliou suas ações, suas interpretações do homem, do ser humano, e a gente vive hoje uma multiplicação muito grande de igrejas. Alguns questionam, porque quer queira, quer não, as igrejas clássicas, como a Igreja Católica, a Igreja Luterana, mesmo o Calvinismo, são igrejas que tinham uma discussão diferente da de hoje. A igreja mudou nesses 500 anos, qual é o efeito da reforma nos dias de hoje?
Bom, a verdade é que a igreja mudou muito nesses 500 anos, assim como a sociedade mudou muito nesses 500 anos. Quando a gente está nesse ano celebrando os 500 anos da reforma, a gente tem a oportunidade, por um lado, de olhar para aquilo que aconteceu faz 500 anos, mas também olhar para a nossa realidade, não é? E como você disse, de fato nós vivemos uma proliferação de igrejas. Eu, pessoalmente, diria que isso tem relação com a reforma, mas não só com a reforma. Tem relação com a reforma porque, de fato, a reforma ela surgiu num tempo de mudança de uma idade medieval para uma idade moderna. E essa não era uma mudança só religiosa, ela era uma mudança política, ela era uma mudança econômica, onde a questão religiosa entrou nesse universo como um dos pilares centrais dessa transformação. Então, essa é um pouco a necessidade de olhar os 500 anos, não é?
Uhum. Hoje é diferente, o senhor colocou que hoje tem uma diferença nesse contexto. O senhor colocou muito bem o contexto da reforma, a passagem do mundo medieval para o mundo moderno. Qual é o contexto de hoje? Que, vamos colocar ainda, que mudança que ocorre hoje com essa multiplicação de interpretações do cristianismo?
Eu diria que uma das mudanças fundamentais que ocorreram com a modernidade foi a questão do indivíduo, não? Que essa percepção de que cada indivíduo é uma pessoa que decide por si mesmo. Não é a religião que decide, não é o feudalismo que decide, mas é o indivíduo que decide. E desde lá nós vivemos, digamos, de alguma forma, proliferando e acentuando essa dimensão, onde a religião já não tem o mesmo lugar na sociedade, já não tem mais o mesmo poder de controle e de convocação. Uhum. E daí que uma das consequências disso é uma proliferação de iniciativas. Então, assim como as igrejas se dividem, as famílias se dividem, as empresas se dividem, a sociedade vive hoje a marca de uma individualização e de uma divisão. E eu diria que isso é bom e isso é ruim, uhum. Não é? Pessoalmente falando, eu sou da Igreja Luterana, mas eu acho que eu tenho consciência de que essa enorme proliferação de igrejas, ela não ajuda a nossa sociedade, ela é um problema para nós. Assim como também essa proliferação em outras áreas da vida, não é? Torcida de futebol acaba gerando uma competição e às vezes até uma agressividade que não nos ajuda como sociedade.
Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão com o senhor, que é sobre esse indivíduo, esse individualismo, a individualidade na escolha da fé. Quer dizer, agora cada um, vou até usar um termo, o senhor me corrija se eu estiver errado, parece que todo mundo quer aí um Deus personalité, uma igreja que seja adequada a ele mesmo e não a certas normas, valores. Quando o senhor falou da reforma protestante, ela foi um desafio, de uma certa forma, um enfrentamento político, econômico, estava envolvido com uma série de outras questões. O ser humano de hoje, ele empobreceu nas suas causas? O ser humano de hoje defende questões muito pequenas, por isso esse excesso de individualidade, isso se reflete nas igrejas que se multiplicam?
Certo. Nós vivemos, eu acho que nós vivemos hoje, especialmente nessas últimas décadas, um processo de empobrecimento da humanidade, né? Que é esse empobrecimento do ser humano, do outro, né? Nós vivemos hoje muito mais uma realidade de radicalização e de violência, né? Nesse sentido, eu acho que a gente está empobrecendo como humanidade. Acho que um dos grandes riscos é de que a vida seja customizada. O que quer dizer isso? De que cada um faz o seu próprio desenho e de que a religião também passa a ser uma religião customizada. E como você disse, nesse universo eu quero um deusinho para mim. Uhum. E que me atenda e me satisfaça. Essa é a destruição da religião e é a destruição da sociedade.
A gente está assistindo muito conflitos sociais, violência social. Isso não é questão só no Brasil, em vários lugares do mundo. Há muita intolerância, a questão da imigração. E a gente sabe que tem algumas instituições religiosas que tentam ou buscam, de certa forma, minimizar, colaborar para tentar solucionar problemas. Hoje as igrejas são mais uma arma do benefício a favor, né, do ser humano, ou a gente também está vivendo um radicalismo e muitas igrejas se transformaram em justificativa de violência?
Teologicamente, posso responder a tua pergunta teologicamente?
Por favor.
Não, acho que teologicamente a gente diz o seguinte, que a igreja como tal, e todos nós somos fruto do nosso ambiente, né? Então, nesse sentido, a igreja, ela é parte do que a gente chama do espírito da época, né? Do zeitgeist, uma palavra clássica, né? Então, a igreja, ela também ela vive a divisão que a sociedade vive, ela vive a polarização que a sociedade vive. Mas há uma outra dimensão, que é justamente a dimensão do Evangelho de Jesus Cristo. E que esse Evangelho, ele convoca para a unidade, ele convoca para a comunidade, ele convoca para o serviço. Então, a igreja tem um papel na sociedade, que é um papel de construção, que é um papel de reconciliação, que é um papel de gerar esperança, né? E eu acho que isso é uma das coisas que nós precisamos recuperar fundamentalmente na vocação da igreja no mundo de hoje.
Então significa que a igreja tem que retomar um pouco aquilo que é o fundamento dela.
É, exatamente. Se eu posso voltar para a reforma, para os 500 anos, acho que uma das coisas que o Lutero descobriu e que o Lutero acentuou muito foi justamente a posição em torno da Bíblia. E isso tinha uma dimensão política, por exemplo. O que, que ele dizia? Ele dizia, olha, nós precisamos colocar a Bíblia na mão do povo. E nós precisamos que a Bíblia esteja na linguagem que o povo entende. As pessoas entendam. Então ele se colocou dentro de um processo de tradução da Bíblia para que ela estivesse na mão do povo. Porque na medida em que a Bíblia estava na mão do povo, na mão das pessoas, especialmente das pessoas mais simples, elas tinham um outro sentido de vocação, um outro sentido de humanidade e uma outra relação com Deus. Elas já não eram controladas, por assim dizer, pelo sistema religioso, mas de repente nem pelo sistema econômico. Então a fé, ela acentuou muito essa coisa da esperança, da humanidade e dessa relação com Deus. Então, e é isso que quando a gente celebra os 500 anos, a gente quer lembrar, né? Lembrar de que nós temos um papel na sociedade, lembrar que nós temos um evangelho que liberta as pessoas, lembrar que nós temos uma construção de cidadania e lembrar que a nossa relação com Deus afeta a nossa relação com o outro.
Agora eu queria fazer uma pergunta para o senhor desafiadora. A gente tem uma religiosidade que às vezes, como o senhor mesmo falou, Lutero, ele traz, né, a Bíblia que antes ficava no controle de um grupo, de intelectuais, mas ele traz ela para o povo, quer dizer, o acesso à palavra de Deus diretamente. Mas a gente tem hoje em dia muita gente que abre a Bíblia, por exemplo, e faz leituras delas nos lugares mais adversos. A gente tem associações da religiosidade, há uma votação no Congresso Nacional, há um discurso de um político. Ninguém mais tem qualquer tipo de restrição intenção de sacar da Bíblia uma citação e fazer dela um instrumento de justificativa de seus atos. Ao mesmo tempo em que a Bíblia se popularizou, ela se transformou num instrumento mais dos homens do que de Deus, ou brincando, ou até se é brincadeira nisso, o risco que a gente corre das interpretações dessa particularidade, dessa individualidade, quer dizer, democratizar a palavra de Deus, a Bíblia, acabou se transformando numa arma para interesses pessoais?
E você tem razão, se a gente olha para a história de como a Bíblia foi usada, ela foi, em muitas situações, ela foi instrumentalizada, né? A Bíblia, de repente, foi usada para justificar o apartheid na África do Sul. A Bíblia foi usada para justificar um regime escravocrata, né? E nesse sentido, a gente precisa dizer que a Bíblia, ela não pode ser ideologizada, ela não pode ser instrumentalizada. Então, como que a gente resolve isso? Acho que um dos princípios que a Reforma traz para nós é que a Bíblia tem um centro. E esse centro é Jesus. Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Então, esse centro que é Jesus nos ensina a como viver na sociedade. Então, que o outro não pode ser instrumentalizado, mas que o outro precisa ser acolhido, o outro precisa ser respeitado. Então, eu acho que à medida que a Reforma diz que a Bíblia está na mão do povo, isso não significa que cada um pode fazer dela o que mais lhe interessar. Significa que ele precisa e pode escutá-la para que a vida dele seja uma vida voltada para Deus e voltada para o outro, para a justiça, para a verdade, para o amor, né? Então, nesse sentido, há um controle na Bíblia. A Reforma Luterana diz que a Bíblia precisa ser interpretada a partir de si mesma e não a partir dos interesses religiosos, institucionais, sociais, políticos, econômicos, como tem acontecido muitas vezes. Então, a história da igreja um pouco é esse caminho, não é? Onde a gente continuamente vai voltando para a Bíblia, porque ela nos ensina quem é Deus e quem é o outro.
Sr. Valdir Stornagel, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito bem-vindo e Deus abençoe.
Obrigado. Conversei com o Sr. Valdir Stornagel, que é teólogo, ele é doutor pela Faculdade Luterana de Teologia de Chicago, e ele falou sobre os 500 anos da Reforma Protestante, o quanto que esses 500 anos se refletem hoje, e o uso, muitas vezes, da palavra de Deus ou da Bíblia, né, como instrumento muito utilizado pelo individualismo, pela particularidade contemporânea.